Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Meus irmãos, a última mensagem da série O Escolhido, a 15ª mensagem, tem uma que foi numa quinta-feira, uma mensagem plus que faria 36ª. Então, eu quero que você agora preste atenção no texto que nós vamos ler, muito pequeno, são 3 versículos, mas olha o que está acontecendo aqui. Se você tem uma Bíblia mais contemporânea, não aquela Bíblia mais antiga, tem umas Bíblias que foi a vovó que deu, a titia, mas olha, uma Bíblia mais contemporânea tem um título em cima, a parábola do semeador, mas nós não vamos chegar na parábola, nós vamos ler só a introdução do que aconteceu antes de Jesus contar a parábola do semeador. Diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, doenças e outras coisas. Agora, olhe uma coisa interessante. Vamos ver o que está dizendo o texto de amanhã em Lucas 9. Esse texto é o de hoje. Mas Lucas capítulo 9 diz assim: reunindo os 12, de novo, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. No capítulo 8 tinha e tem o texto de hoje, no capítulo 9 tem o texto de amanhã, onde nós vamos entrar na última semana útil da nossa campanha. Para que serviu? Para que serviu você chegar na livraria Recrear e comprar um livro? Para que serviu você acordar cedo antes de trabalhar e vir para cá? Para que serviu ouvir essas mensagens? Para que serviu estarmos aqui falando disso? Só temos e só tínhamos um propósito. Olhe para o pastor e guarde isso: levar você a mudar de hábito com relação à sua vida com Jesus. Amá-lo mais, conhecê-lo mais, experimentá-lo mais, falar mais com ele, abrir a sua palavra, ouvi-lo, obedecê-lo. Gente, se isso não acontecer, de nada adiantou nós conclamarmos esta congregação, esta igreja do Senhor, para 40 dias de jejum e oração. De nada adiantou você colocar propósitos diante de Deus. De nada adiantou. Mas eu quero crer, que nós estaremos saindo dessa campanha esta semana melhores na presença de Deus. Você se sente assim? Um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais temente, um pouquinho mais quebrantado. Estava conversando com o pastor Tiago ontem. Esse tempo nos traz mais disciplina, nós somos muito indisciplinados. Na experiência asiática que trouxemos aqui há poucos dias atrás, uma marca marcante, redundante, não é? Uma marca marcante daquele povo é disciplina. é a disciplina do que tem que ser feito com Deus, especialmente do que tem que ser feito com Deus. E eu quero de todo o meu coração, eu desejo, eu clamo, que todos nós, a começar pela vida dos pastores deste ministério, que todos nós estejamos um pouco mais apegados a Jesus. Você não precisa da congregação para ter intimidade com Ele. Você não precisa de ter um animador de auditório para ter a sua fé. Você não precisa ter alguém motivando você. A nossa motivação está nele e é por causa dele. O que está acontecendo no capítulo 9, o envio dos 12 discípulos que ele escolheu, é o momento pela primeira vez que ele solta a turma. Esse momento não é fácil para os 12. Ele disse: vão para a rua. Agora vocês vão para o estágio. Foram 3 anos de curso, que equivale muito mais a 4 de uma universidade, porque era tempo integral. O ensino era manhã, tarde e noite. Não tinha hora. O ensino era de madrugada. O ensino era no frio. E às vezes, talvez, na neve de Jerusalém. O ensino era no sol causticante do Oriente Médio. O ensino acontecia de noite. E eu não sei te dizer quantos anos equivale aquele trabalho de 3 anos de discipulado intensivo com aqueles 12 homens. Não sei te dizer. E agora Jesus os solta, e eu queria que você imaginasse comigo o que está acontecendo. Eles dormiam com o mestre, eles sentiam seguros, como a gente sente seguro com um mestre, com um professor, com alguém que nos cobre. Ele era capelão, ele era protetor, e agora Jesus diz assim: vocês vão para a rua. Mas imagina comigo que eles tinham medos. Eles tinham medos, por exemplo, que tomavam o coração, como medo dos romanos, que começaram a olhar para eles e perguntaram o seguinte: quem são eles? Que bagunça é essa nas cidades? E que história é essa desse novo Deus? Que anda, inclusive, curando pessoas. Eles tinham medo dos romanos. Eles tinham e sofriam certamente a intimidação dos fariseus. Porque os judeus e os doutores da lei não criam que ele era o Messias. E quem era aquela turma que estava crescendo junto com aqueles 12? E eles teriam agora uma demanda enorme quando Jesus os mandou para a rua. Eles têm que se desprender. Ao final dessa campanha, no sábado pela manhã, nós que estamos dizendo, queremos dizer para você: vai para a rua. Vai para a rua, vai fazer a razão da sua vida cristã, aquilo que você tem que fazer. Você não precisa de nenhum de nós, você já sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que orar, você sabe que tem que ler, você sabe que tem que ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir. Você sabe que tem que adorá-lo, você sabe que precisa dele. Você sabe tudo o que você tem que fazer. Então vai para a rua. E aqui está o momento no capítulo 9 de Lucas, passagem também espelhada por Mateus e Marcos, que ele então vai enviar os 12, depois ele vai enviar também outros 72, como diz o texto. Mas agora são 12, é a turma do primeiro treinamento. E eu quero mostrar para você alguns aspectos desse texto. E dizer em primeiro lugar que eles foram convocados para uma missão de vida. E quando eu digo eles, eu digo nós. Nós somos a continuidade desse ministério. A missão está diante deles. O evangelista Mateus vai declarar que eles não podiam, cada evangelista traz um detalhe da mesma história, eles não deviam ir aos gentios e nem aos samaritanos, porque agora, no primeiro movimento da igreja, no primeiro tempo da ação missionária, era com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles primeiro iam pregar ao seu povo, à sua cultura, à sua gente, e depois Deus ia trabalhar para que eles alcançassem os samaritanos, os gentios e depois toda a terra. O evangelista Marcos, falando da mesma passagem, diz que eles foram de dois em dois. Lucas não declara assim, mas foram em duplas, como era uma prática da igreja primitiva. E Jesus diz a eles, vocês têm que ir para a rua, e vocês vão fazer o que jamais fizeram. Até então vocês estavam sentados na cadeira da universidade, aprendendo aqui na escola, mas agora vocês vão fazer o que eu faço, vocês vão fazer exatamente aquilo que eu faço. Nós estamos, meus irmãos, convocados para uma missão. Essa convocação é nossa. É isso. O que que eu vou fazer com todo o conteúdo, com todo aprendizado, com toda a experiência? Eu estou nessa missão. A convocação continua. E o primeiro exercício que nós temos que fazer é destemplar a igreja. O que é isso? É tirar a igreja da ideia de templo. Não, nós não vamos vender a propriedade, nós não vamos destruir absolutamente, esse lugar foi consagrado, isso é um quartel-general de Deus, mas nós precisamos tirar a ideia que você tem, que a obra de Deus tem que ser feita dentro do templo. Não, é ao contrário, é fora dele. Você acredita nisso? Não é na montanha, aonde houve a transfiguração, não. Quando Pedro fez a proposta, vamos fazer cabanas aqui, Jesus não lhe responde, ele desce e ele encontra uma multidão de gente sofrendo. Quando você sair daqui, da igreja, hoje, da casa de oração, você vai encontrar, a começar talvez pelo porteiro, pelas pessoas da rua, do seu prédio, e amanhã, pessoas sofrendo. E o que é que nós vamos fazer com ela? Ou com elas, mas por muitos anos. Eu ouvi essa frase uma vez, não esqueci. Parece que Satanás nos colocou dentro do templo, fechou com um cadeado e levou a chave. Nós temos que ir para fora. E quem vai? Não é a razão social da primeira igreja batista no Recreio, não. Quem vai para fora somos nós, o corpo vivo. É você lá no seu trabalho. Quando falávamos na quarta-feira com mais de 50 profissionais da área de saúde da igreja, área liderada, ministério liderado pelo pastor Humberto, eu disse, vocês fazem coisas e vocês vão a lugares que pastores não vão. Vocês vão ao leito da enfermidade, vocês tocam nos doentes, vocês falam com pessoas em sofrimento, vocês são usados na capelania, vocês são pessoas que cuidam do ser humano. Deus usará a profissão, a competência que vocês têm para que vocês possam salvar pessoas. Você que está aqui, não importa a sua área de atuação profissional, Deus vai usar você para que você salve, leve a palavra de salvação a muita gente. Você acredita nisso? Se levanta. E se eu mandar você embora agora do templo? Nós fizemos isso uma vez na igreja. Não é porque eu estava aborrecido nem de mau humor, não é nada disso. Caiu uma tempestade em Jacarepaguá, inundou a cidade. Os dutos estouraram e alagou toda a região de Jacarepaguá. O sofrimento aconteceu numa quinta-feira, a chuva não parava, inundou aquela região. Eu até antes de começar o culto vi aí o pastor Elias Werneck, que foi pastor da primeira igreja batista de Jacarepaguá, não sei se ele está no auditório. Mas foi uma catástrofe. Como é que eu ia manter o povo dentro do templo? Imediatamente as pessoas se mobilizaram e o povo, nosso povo é bom, nosso povo é bom. E começaram a recolher água, comida, roupa. As pessoas estavam presas em comunidades e nós não podíamos ficar aqui apenas cantando. Nós paramos o culto num domingo no meio e havia uma tenda, não como essa, mas uma tenda em formato de aranha aberta, e ali tinha toneladas de alimento e de água. As pessoas saíram daqui, arregaçaram as suas roupas, pegaram o alimento e entraram nas comunidades de Jacarepaguá. Nós tivemos experiências com aquelas pessoas em sofrimento que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. E foi tão lindo de ver aquelas senhoras que vieram para o culto. Olha que maldade do pastor. As pessoas vieram para o culto, botaram o melhor sapato, aquele escarpão bonito, aquela roupa, aquele vestido, e elas se mobilizaram e entraram nas favelas daquele jeito, de sapato alto. Algumas tiraram o sapato, e eu me lembro de uma que está aqui até hoje, que disse assim: pastor, foi a melhor coisa da minha vida. Foi a melhor coisa da minha vida, porque eu levei o evangelho, eu fui para a prática, eu não fiquei só cantando na igreja, mas eu fui até lá, eu levei, eu falei, e eu vi pessoas chorando e se convertendo a Jesus, e não há preço, louvado seja o nome de Deus. Vou quebrar teu galho, não vai agora não, senta. Não vamos agora não. A missão foi dada. Destempla e vai. Desapega. Desapega da cadeira. Vocês são tão tradicionais que sentam no mesmo lugar todo domingo. Pastor faz pastoreio de olho. Eu já sei onde cada um senta. E eu já, aquela cadeira está vazia, fulano não veio. Aquela senhora não veio, aquele senhor não veio. A gente olha daqui. E às vezes é um apego danado. O que o Senhor está dizendo a ele: agora vocês vão para a rua, vocês vão me deixar, eu vou mandar vocês e vou ficar esperando, vocês vão fazer alguma coisa nova, vocês vão praticar o que aprenderam, vão para a rua, vão para a rua, vão para a rua. Segundo, tinha um objetivo. Qual era o objetivo daquele chamado? Olha o que eles tinham que fazer, anota aí. Misericórdia. Expulsar todos os demônios. Está no texto. Expulsar todos os demônios, porque haviam castas distintas, haviam possessões distintas, entidades distintas. É para expulsar todos. Todos. Está na Bíblia. Segunda coisa, curar os doentes. Terceiro, pregar o reino de Deus. E o evangelista Mateus ainda vai mais forte e diz o seguinte: vocês vão também ressuscitar pessoas. Misericórdia. Vamos dividir aqui a igreja em quatro grupos. Um vai para os cemitérios. O outro vai para as capelas mortuárias. Alguns vão para os hospitais da cidade ou na casa dos doentes. Mas o primordial de tudo isso é proclamar o Evangelho. Proclamar a palavra. Essa é a nossa tarefa número um. Gente, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja investe, só tem sentido se for para proclamar o nome do Senhor Jesus. Nós tivemos a alegria que hoje pela manhã, depois do culto das 11, de aprovar o 35º ano de balanço financeiro desta igreja. Deus nos tem mantido pela graça, com sabedoria e idoneidade, mas todo centavo que tem que sair, só tem sentido se nós, com este centavo, proclamarmos o reino de Deus. Tudo que você fizer tem que apontar para Jesus, tem que apontar para a salvação. E meu irmão, você vai estar sem o grupo, sem a célula. A célula é uma vez por semana, você vai estar sozinho, no trabalho, no metrô, na rua, pregando, proclamando e servindo de instrumento. Que o Senhor te empodere. Se você vê um demônio na rua, possuindo a vida de alguém, não liga para mim, expulsa. Vamos a partir de hoje, ao invés de alguém te pedir oração e você dizer assim, eu vou levar para o ministério de intercessão da igreja, não, para onde você estiver, ore por aquela pessoa. Ore no estacionamento. Ore em qualquer lugar onde você estiver, clame a Jesus, de olho fechado ou de olho aberto, porque às vezes não dá para fechar o olho, especialmente dirigindo o carro. Você está vendo uma pessoa estirada do chão, você está, como o pastor Joel contou ontem aqui na campanha, vendo um assalto na sua frente, clame ao Senhor. E eu quero lhes dizer, que todos nós vamos ver coisas que nunca vimos na nossa vida, e vamos ver Deus usando a nossa vida como nunca vimos. E eu creio que Deus pode curar pessoas, eu creio que Deus pode libertar pessoas, eu creio que Deus pode resgatar pessoas, eu creio que Deus pode levantar pessoas. Você acredita? Será? Expulsem os demônios, curem pessoas física e emocionalmente. Esse é o conteúdo da missão, levem o reino de Deus. E levar o reino de Deus precisa de testemunho. Eu aqui vou tocar num assunto muito delicado para todos nós, do porquê que a igreja é tão lenta. E quando eu digo a igreja, não digo desta congregação, porquê que a igreja ainda não cumpriu com mais diligência, celeridade, o que ela tem que fazer, por causa do problema do testemunho. Porque se há uma área que Satanás ataca, é a área da culpa. E para travar você, quando você quer fazer alguma coisa, ele diz, qual é a tua autoridade? Se você hoje de manhã fez isso, se você ontem fez isso, se a tua vida está assim, você não ora, e sabe o que nós fazemos? Nós nos intimidamos. E ele acaba vencendo a batalha mental dentro de nós. Mas eu quero ensinar para você, pela palavra, como é que você vai fazer quando ele te acusar, quando ele tentar paralisar a tua vida, quando ele tentar paralisar os seus dons e talentos, e quando ele tentar fazer com que você não seja uma bênção na vida do outro. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer, eu não sou digno por mim mesmo, mas o sangue derramado na cruz do Calvário me dignificou, o Senhor me chamou, o Senhor me enviou, e eu vou fazer. E a começar a expulsar você, demônio, que está jogando flecha na minha cabeça. É na sua, é na nossa. Quantas e quantas eu recebo? Domingo. Quantas e quantas eu recebo? Preparando uma palavra durante a semana. Quantas e quantas flechas inflamadas do inferno você recebe para que você seja paralisado, para que você não se mova, mas que o Senhor, nessa noite, pelo poder do Evangelho, liberte você e que você possa assumir a sua missão. Sabe por que Deus nos colocou e não nos colocou no mesmo condomínio? Não podia. Quantas pessoas já tiveram essa ideia? aparentemente genial. Vamos botar todos os crentes no mesmo condomínio. Absurdo, não pode acontecer isso. Tem que estar cada um em um condomínio diferente, com uma classe social diferente, com pessoas diferentes. Ele espalha seu povo, vão para a rua. E o ministério, o trabalho que vocês têm a fazer é pesado. Primeiro ele chama. Segundo ele diz o objetivo da missão. Terceiro ele dá o preparo. Então anote qual é o preparo para você ser uma bênção. E a primeira parte do preparo, a mistura espiritual que está aí, que é poder e autoridade. Poder e autoridade significa, ou significa um enchimento. Então a primeira coisa que Deus tem que fazer comigo, com você, é encher a gente. E deixa eu dizer para você que o poder que Ele dá não é o poder dos homens que chegaram à cidade hoje. Não é esse poder político. Não é esse poder de manipulação e controle financeiro. Não é esse poder. É um poder que vem de cima. É um poder espiritual. É um poder do Espírito Santo de Deus. Eu vos revestirei de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Peça a Deus para te encher desse poder. Espírito Santo você já tem. Aceitou Jesus, você já tem. Foi batizado no Espírito, você já tem. Mas agora você vai pedir para Ele encher você. Essa é a ideia de enchimento. Poder do Espírito Santo que desce sobre nós e que está em nós, que nos batizou. Agora todo esse poder que me dá a força, a competência de orar e curar uma pessoa, quem sabe de levantar uma pessoa da morte, isso vai vir do Senhor. A igreja precisa usufruir do poder que está à disposição dela. Há um poder à nossa disposição. E eu creio, meus irmãos, que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, Atos, aquilo que aconteceu em Atos, aquilo que aconteceu na Irlanda, aquilo que aconteceu nas Ilhas Fiji, aquilo que aconteceu na Coreia, pode acontecer aqui. Testemunhos de um avivamento. Nós cremos num avivamento. Nós cremos que Deus pode trazer um mover na igreja. O preparo para que Deus possa usar você é uma vida de poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo, guarda isso no seu coração, ele não nos leva para a situação, a mesma situação que o poder humano nos leva, que é o orgulho. Não, o poder do Espírito Santo nos leva para o quebrantamento e para a humilhação. É diferente, o caminho é inverso. Quando uma pessoa está cheia de poder do Espírito Santo, ela não se sente a melhor, ela não se sente a total, ela não se sente a capaz. Quando ela está cheia do poder do Espírito Santo, ela se quebranta, ela chora por pecados, ela se arrepende e ela diz: Pai, eu dependo de Ti, usa a minha vida, eu sou um vaso de barro. A diferença é que agora os poderosos que estão chegando na cidade estão tendo a melhor escolta do mundo. Porque polícias da Interpol, da CIA, as polícias federais de países estão juntos. O espaço aéreo foi fechado. As pistas estão tomadas pelo exército. E eles vão passando em carros blindados com todo o poder que as nações lhes conferiu. Mas o nosso poder não é esse. O nosso poder vem de cima. O nosso poder é de um outro reino, é de uma outra autoridade. O nosso poder é do Espírito Santo de Deus. Uma vez perguntaram para Billy Graham, devido à sua vasta competência e popularidade, o senhor não quer assumir a presidência da nação dos Estados Unidos. Ele disse: não, eu não posso ser rebaixado, eu fui chamado a um posto muito mais alto, proclamar o Evangelho. Eu não posso ser presidente da nação, porque eu não posso perder tempo com a missão que eu tenho para proclamar essa palavra. Mas além de poder, tem autoridade, está aqui no texto. E eu volto à história de pouco ou a pouco, quando disse a vocês que a autoridade se conquista. A autoridade não se impõe. Tem gente que quer impor a autoridade. Quer que a autoridade ou que ela seja respeitada na marra. Você me respeita. A autoridade é uma coisa que se conquista. E sabe como é que você conquista a autoridade? Anote, com a sua coerência. É uma pessoa coerente, que quando este coerente ou esta coerente chega, as pessoas o respeitam. Não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Eu lhes dou poder e lhes dou autoridade. E é com esse poder e com essa autoridade, agora sim, está claro, que vocês vão para a rua expulsar as entidades. Quando os demônios olharem para vocês, vão se curvar, não por causa de vocês, mas pelo Espírito Santo e pelo poder que vocês têm nele. Amém, gente? Você sabia que está cheio de endemoniado por aí? Porque existe aquele endemoniado fácil de ver. Ele é assassino. Ele esquarteja. Ele é mau. Ele se debate no chão. Mas existe aquele que é sutil, que é difícil, que o cara parece gente boa, que a mulher parece gente boa, é possuída, leva as pessoas para o erro, para o caminho errado, para a mentira, para a falsidade. Mas o Senhor, deixa eu dizer a você, quando você tem poder e autoridade, você tem discernimento. E o discernimento como daquela mulher que disse para Jesus: a minha filha, que deve ter sido uma dor terrível, a minha filha está possuída lá em casa por demônios. Quando você recebe poder e autoridade, os demônios vão se curvar. Há uns anos atrás, no cemitério de Inhaúma, eu fui a um sepultamento e ao lado havia manifestações demoníacas. E ficou uma situação tão confusa, porque do lado ia começar um culto, e do outro lado havia um culto a Satanás. E eu me lembro de uma experiência de oração com algumas pessoas, em que nós pedimos a Deus para que o inimigo se revelasse e se manifestasse. E um homem se contorcia e amarrava os seus próprios braços, nos próprios braços, e foi indo de ré até entrar na cova aberta do cemitério. Ali era o lugar dele, lugar da morte, lugar onde não tem vida. Mas eu quero dizer a você que isso não foi pelo poder de nenhum de nós, nem pela bondade de Deus, por causa das nossas orações. Aquilo foi por causa da autoridade do Espírito Santo sobre todo e qualquer demônio. Vai para a rua. Mas há uma outra coisa que ele pede, e aqui é muito interessante, quando ele diz para os discípulos assim: olha isso, não levem nada. Mas como assim? Não, vocês vão viajar sem bagagem. Minhas irmãs, imaginem isso. Por que eu estou falando com as irmãs? Porque a mala das irmãs é maior do que a mala dos irmãos. Não tenho dúvida. recebi agora essa revelação. Ou vocês têm dúvida? Imagina a notícia, não levem nada. Muita gente surtava. E ele diz assim, nem bordão, bordão é cajado. E o cajado tinha uma função interessante, duas aliás. Ele ajudava a espantar os animais que se aproximassem naqueles caminhos tortuosos. E o cajado servia para ajudar de alavanca naquelas ruas difíceis. Não leve um cajado, não leve um bordão, não leve um saco da viagem, o saco de viagem, não levem pão, não levem pão, não levem dinheiro, recursos para comprar nada, não, Maria de Magdala, Susana e Joana, não deem dinheiro a eles, eram as tesoureiras, não levem túnica, roupa extra, misericórdia, porque eu quero ensinar a vocês, dependência. Vocês vão depender de mim o tempo inteiro. E ele fez duas advertências. De graça receberam, de graça vocês vão entregar. Ai daquele que pensa em se dar bem fazendo as coisas de Deus. Ai daquele que pensa em vender o evangelho. Não. E ele disse, aprendam dependência, eu vou sustentar vocês, eu vou suprir todas as necessidades, porque digno é o trabalhador do seu salário, se vocês estão trabalhando na minha obra, eu vou suprir a sua necessidade, eu vou suprir a sua casa, eu vou suprir a sua vida, eu vou suprir você, vocês vão aprender a não dependerem de si mesmos, vocês vão depender de mim. Se a experiência de poder é de enchimento, a experiência de se despir é uma experiência de renúncia. O Espírito Santo dará a vocês esvaziamento. Vão para a rua. Lembra agora daquela pessoa? Que Deus traga agora, o Espírito Santo traga a você o rosto de alguém que você conhece, e eu sei que você conhece pelo menos uma pessoa que não o tem. Olha esse rosto. Olha agora na sua mente, olha para dentro de você, vai a ele. Vai com autoridade, vai com poder, vai com dependência, é isso. Eu fico pensando, imaginando o texto, Jesus mandando os caras saírem de perto dele, vai, sai do ninho, agora vai praticar, entrem nas casas, naquela época, a hospitalidade era muito interessante, mas olha aí, quando alguns anos atrás, Deus começou a trazer a igreja de volta para as casas, é claro que isso tudo tem um propósito futuro, e já o futuro chegou em algumas nações. Porque um dia, e chegará um dia, que provavelmente os templos não estarão mais abertos. A Bíblia diz que haverá um nível de perseguição tão alta, que nós seremos entregues aos tribunais. Que o doce será chamado de amargo e a noite será chamada de dia. Está acontecendo. Há uma confusão do que é justo e o que não é. Por isso, já naquela época, e talvez o Espírito Santo nos trazendo de volta às origens, entrem nas casas. Vão para as casas. A casa é um lugar de pessoalidade, de intimidade. Ela pode não representar só o lugar do grupo, mas ela pode representar o lugar em que você vai entrar, no coração daquela família, na casa, ajudar aquela pessoa. E ele diz assim, permaneçam lá, versículo 4. Permaneçam e façam um trabalho de maneira urgente, de maneira rápida. Foco, foco na missão. E só vai sair de lá, se o tempo acabar. O trabalho tiver feito, ou se vocês forem rejeitados. Já naquela época Jesus dizia assim: vocês vão ser rejeitados. Há pessoas que não quererão este evangelho. Há pessoas que deliberadamente vão dizer não para Jesus. Vão dizer não, como aquele jovem rico da pregação das 9 horas, hoje pela manhã. Vão usar o seu arbítrio, vão ouvir a sua palavra, vão achar interessante. Aí ele vem, agora você vai entender no capítulo 8, quando ele veio com a parábola do semeador. Tudo está conectado, que saiu na parábola a semear a palavra de Deus. Ele explicou, a semente era a palavra de Deus. E a semente cai em solos diferentes, corações diferentes, e pela estatística do texto, 25% receberam o evangelho. Nós nunca seremos a maioria. A porta do mundo é muito mais larga do que a porta do reino de Deus. Mas o nosso trabalho é pregar a todos, para todos, com todos. Vai para a rua. Vai para a rua. Pede autoridade, pede poder, pede estratégia. O texto tinha uma estratégia. E Jesus disse assim: se vocês receberem uma rejeição, sacudam o pó dos sapatos e vão em frente. Naquela época, essa prática, quando um judeu sofria uma rejeição por algum outro povo, por alguma pessoa, ele tinha que sacudir o pé até que entrasse no seu território, num simbolismo de que aquilo ficou para trás. Se você não quer, eu não posso gastar tempo com você. O tempo urge. Os dias são abreviados, o tempo está passando. Ontem, você tinha menos de 20 anos. Ontem você tinha menos de 30 anos. Vai para a rua. Vai para a rua, e como a gente aprendeu hoje pela manhã, a nossa recompensa não está aqui. Aleluia. A nossa recompensa não está aqui. Eu não entendo se há uma doutrina bíblica, algo que está na palavra que eu tenho dificuldade de entender, é a doutrina do galardão. Como é que esse negócio de premiação, de estrela na cabeça? Mas o fato é que nossa vida tem uma missão. É por isso que você está vivo. Se você pensa que Deus te salvou para estar na igreja, não, nada disso. Aqui é só para você se preparar para cumprir a tua missão, é na rua. É indo, entrando no coração, na casa. Há muitos anos atrás, eu era um adolescente. Não tantos anos assim. Tia Antônia era uma evangelista. Uma evangelista clássica da Igreja Batista de Barão da Taquara, mãe de Railton, que hoje é um ministro de música numa igreja. Ela olhou para mim e achou que eu tinha potencial, novinho. E tia Antônia disse: vamos a uma viagem missionária. Eu não sabia o que era aquilo. Para você ver que há pessoas fora do Rio de Janeiro. Mas eu disse: onde vai ser? Em duas cidades da Bahia. Onde viveram os meus pais, e eu tenho que voltar para evangelizar, e eu quero lhe levar com o Railton, filho dela, para que a gente possa chegar lá. Mas quais são as duas cidades? Uma chama-se Xique-Xique, está no mapa, e a outra chama-se Bom Jesus da Lapa. Tem baiano aqui que conhece? Até para levantar a mão, tu é lento. Deixa eu dar uma olhada, quem é baiano aqui, levante sua mão. Com mais rapidez, só tem um baiano aqui, os outros estão dormindo, é isso? Tem dois, graças a Deus, que povo bom. Vamos dar um aplauso para a Bahia. Não, é mais devagar. Ô, terra bonita, agora tem que dar um agrado, né? Terra linda, terra mais chique-chique, né? Não, gente, esquisito. Peguei um ônibus até Salvador, deu 24 horas. Aí falei: cheguei. Não, tem mais 9 até Xique-Xique. O ônibus tinha tudo que você possa imaginar. O pessoal levava aves, levava mala, levava... Parecia que tinha até gente morta de tanto que fedia no ônibus. 24 horas, o adolescente, quando cheguei em Salvador, disse, já está cumprida a missão. Tinha mais 9 até Xique-Xique. E agora? Chegou? Não. Porque a casa não é aqui no centro de Xique-Xique. Temos que entrar no sertão. E eu falei, como que entra? De jegue. Montamos no jegue. E eu sem saber que o jegue que estava raiuto montado, não sei se era macho e fêmea, como é que é direito, porque aquilo é uma mistura, o jegue é uma mistura, e eu fui brincar de cavalo e dei com o calcanhar na barriga do jegue. Para quê? A jega, me permita, que estava do lado, abriu a boca e mordeu o traseiro do meu jegue. Ia pegar na minha perna. Foi a primeira experiência de livramento. Tá rindo? Vem comigo para Xique-Xique. Chegando em Xique-Xique, andando lá no sertão, eu fui beber água. Mas eu tinha que botar o copo e esperar. Que aquele negócio que estava fazendo a água ficar meias branca, descesse até o fundo e bebia a parte de cima. Tia Antônia fez um almoço com um negócio que eu não sei o nome. A gente comia. E agora ela disse assim, daqui a pouco vai começar o culto, já está avisado. E todo mundo sabe que tem um pregador de fora. Eu disse, quem é? É você. Eu não sabia pregar. Eu não sabia nem como é que pegava a Bíblia direito. E daqui a pouco começou a chegar tanto jegue. Aquele negócio ficou cheio. Que tempo, gente, que tempo. Era no ar livre. Mas que experiência tão marcante, que eu me lembro até hoje, estou contando aqui. E foi ali, e era nisso, indo para o morro, indo para o presídio, indo para os lugares difíceis, que a gente aprende a amar as almas perdidas. E cadê o Juca que sumiu? Do nosso grupo de adolescentes, o boato que corria que Juca tinha cometido um assalto na churrascaria que havia na Praça Seca. Se eu não me engano, o nome era Gruta do Barão. Foi preso e foi para Ilha Grande. Um dia, seu pai, Ronald, Henrique César Gomes Batista, que nos levava para os presídios da cidade, junto com o pastor, hoje pastor, Magdiel Lemos. Diretor, aquela época do presídio da Ilha Grande, levou o grupo. E Ronald, quando nós entramos naquela cadeia, aquilo parecia um pedaço do inferno. O presídio da Ilha Grande era um presídio federal que foi desativado alguns anos depois. E eu encontrei o Juca lá dentro. E ele estava realmente preso. E foi a única oportunidade que eu tive para falar com ele, como tinha sido a única oportunidade que eu tive para ir lá em Xique-Xique. E eu vi pessoas se converterem, e depois ainda peguei um outro ônibus e fui para Bom Jesus da Lapa. No mês seguinte, nós voltamos para Ilha Grande. E eu não encontrei mais o Juca. O Juca foi assassinado dentro da cadeia. Mas eu tive uma oportunidade de falar alguma coisa para ele. A terceira experiência que lhes conto é de um rapaz que foi membro da igreja de onde nós éramos. Eu estava no segundo grau, aquela época, e tinha um rapaz extremamente difícil, revoltado, esquisito. Um rapaz com uma aparência até de um garoto de classe média, mas ele era muito estranho. O nome dele era Luiz Francisco Lampicoli. E a turma chamava ele de picolé. Magro, alto. E Deus disse para que eu juntasse com o picolé. Eu falei, Senhor, não tinha uma pessoa um pouco mais normal? O picolé fazia tudo de errado dentro da sala, deixava os professores desnorteados, ele era desequilibrado. Até que o Evangelho diz assim para a gente, eu vim para as ovelhas perdidas, eu vim para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E eu comecei a me aproximar do picolé. E o picolé me contou uma história da vida dele, muito triste, de abandono paterno e materno. E ele disse, eu queria conversar com você, você pode ir até a minha casa, conhecer a casa que eu moro? Ele morava no Meier, eu estudava na Piedade. E eu disse, vamos pegar aqui o, eu me lembro, o 636, Gardenia Azul, Praça Sans Pena. Os jovens nem sabem o que é isso. É um ônibus. Os caras só andam de Uber. Black. O picolé me dá a notícia o seguinte, e para mim foi a morte, disse assim, não precisamos pegar o 636, eu tenho uma moto. Eu falei, hã? Eu não gostava, não tenho essa experiência, o meu irmão sempre teve, mas eu não gostava, não tenho essa vocação. Ele disse, vamos de moto, é perto, é Piedade Meier. Eu falei, mas o cara é doido, eu pensando. E eu falei, Senhor, eu não vou. E Deus disse, vai sim. Sentei na moto, na traseira do picolé. Irmãos, foram uns 10, 15 minutos mais emocionantes da minha adolescência. Inesquecível, melhor que Disney. Ele passava com a moto, tinha hora que eu entregava o espírito, disse, Senhor, aqui entrego o meu espírito. Eu vou morrer. Cheguei na casa dele e descobri que o picolé era filho de um padre. Por isso não teve pai. Socialmente não podia ser revelado. E eu conheci a casa dele, mas a mãe dele também não estava lá. Quem estava lá era uma empregada que cuidava dele. E ele tinha uma boa casa, tinha comida, porque o pai mandava sustento. E o pai pagava a escola. E eu me lembro que aquele dia ele chorou muito, muito. E ele dizia assim, eu sei que eu sou um cara esquisito, que não gostam de mim. Ele sabia tudo, e era isso mesmo. Ele era chato, ele era esquisito. A vida o fez um cara debochado, amargo, estranho. E assim como tinha acontecido em Xique-Xique, e no presídio da Ilha Grande, eu pude falar com ele de Jesus. E gente, o picolé se converteu. Luiz Francisco Lampico, ele se converteu. Eu fiquei tão feliz. E eu comecei a dizer para todo mundo, ele é filho do padre, ele me deu um abraço, para não dizer outra coisa, dizer, fica quieto, que ninguém pode saber a paternidade. Ele se batizou na Igreja Batista Barão da Taquara. Tentou até casar com a minha prima, não deu certo. Um dia, eu estava no meu trabalho, trabalhava numa empresa, e recebi uma ligação. Picolé evoluiu, Picolé se tornou professor, instrutor de voo, de ultraleve. E ele caiu aqui com ultraleve, sozinho, no recreio. Eu só conheci o recreio porque uma irmã de nossa igreja, aquela época também era da Praça Seca, e abria a casa, a irmã Nilza Garcia, com o marido, para que os adolescentes viessem para cá. Lembra, Rosane? O picolé estava morto. Quando eu cheguei ali, comecei a chorar, vi o corpo dele na frente. Pedi ao meu patrão para que me liberasse para ir até onde ele estava, Quem me avisou foi o Cacau, e ele estava morto. Eu disse: Senhor, quando é a última vez? Graças a Deus, esse rapaz, com uma vida tão difícil, tão sofrida, alguém o amou. E eu tive o privilégio de amá-lo, de ajudá-lo, de pregar a ele, de sair do templo, e ele entregou a vida a Jesus. E Deus cuidou tanto dele, que levou ele primeiro. Mas quando a gente chegar lá em cima, nós vamos reencontrá-lo, eu vou reencontrá-lo. E para terminar, uma quarta história sobre a missão. Eu estava no gabinete da igreja do Recreio, na Genário de Carvalho, e eu tive um tio, para alegria da galera botafoguense, muito botafoguense, que foi o tio que me iniciou no Maracanã. Não era crente, ele me levava nas partidas de futebol, e aquela época dava gosto de ver o Botafogo e o Fluminense jogarem. Hoje é um momento de oração, mas naquela época era bom. E aí, eu me afastei daquele tio. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E ele dizia assim: pois é, quando você precisava usar a Barça, lembra da Barça? Ele era jornalista e tinha a Barça. E você vinha aqui em casa fazer os trabalhos da escola, eu batia a máquina de escrever e depois a gente ia no jogo. Mas depois você entrou aí na igreja e você não veio mais aqui em casa. Que interessante, não é? Às vezes o evangelho tinha que nos aproximar e nos afasta. E realmente, eu fiquei muito tempo sem ter mais contato, não tinha mais nenhuma intimidade com aquele tio, casado com a irmã de minha mãe. Ele chamava-se Irineu. Um dia eu estava no gabinete da igreja, olha quanto tempo tem isso. E passaram-se os anos, eu já era pastor, o telefone do gabinete tocou, era uma quinta-feira. E ali, ele me chamava de Vandinho. Vandinho, é o Tirineu. Eu estou muito mal. E naquela hora eu fui tomado de uma misericórdia, de um sentimento. Eu fiquei com dor e disse: tio, eu vou lhe ver. E no dia seguinte nós marcamos um almoço, eu chamei o meu irmão, que também era crente, e nós fomos a um shopping em Jacarepaguá encontrar o Tirineu. E ele estava passando um tempo muito difícil, doente, com problemas de família gravíssimos. E ele chorou muito, e eu fiquei muito sentido. E eu disse para ele sobre Jesus, eu preguei sobre Jesus, mas foi o meu irmão, na verdade. Foi o Vanderlei que começou a conversar com ele, e pregou muito para ele naquele dia. E eu só dizia amém, e orava, e às vezes fazia um complemento. Isso foi na sexta-feira, na quinta ele tinha ligado. Quando foi no sábado? Uma ligação dizendo que o corpo do meu tio Irineu estava sentado no meio da praça seca. Ele havia morrido. Um infarto fulminante. Ele morreu como estava sentado. Morreu como estava sentado. Mas eu me lembrei. Quando cheguei na praça e vi o corpo dele, eu me lembrei que no dia anterior, naquele shopping, naquela conversa, no meio daquele choro, ele confessou Jesus como Salvador. Ah, gente, eu contei quatro histórias de experiências pessoais. Mas quanta oportunidade eu perdi. Quantos e quantos picolés passaram. Quantos tios Irineus, quantas pessoas de Xique-Xique, quantas pessoas do lado da sua casa. A palavra de Deus no fim dessa série O Escolhido, depois de tudo que a gente aprendeu, coisas pesadas, coisas duras, vai para a rua. Requererei o sangue das tuas mãos, daqueles que não me conhecem. Vai para a rua, vai para aquela casa, vai para aquele lugar, acolhe os esquisitos, acolhe os picolés, acolhe aquele que está no presídio, acolhe o Juca. Vai para a viagem missionária, porque Deus pode mandar você, profissional, e tantos outros, para os barcos da Amazônia, como o pastor Humberto foi, e vai de novo. Vai para a rua. E ele enviou os 12, depois mais 72. Abre o seu coração, vai para a rua. Abaixa a sua cabeça e ora agora. Abaixa a sua cabeça e ora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Você não sabe quantos anos mais essa pessoa que você ama, conhece, vai viver. Eu queria que você colocasse esta pessoa diante de Deus agora. Fique em pé, congregação. Fique em pé, congregação. Que Deus traga a imagem mental de um nome, o rosto de alguém, para você, que você entregue a Deus. Você vai pedir agora: Senhor, me dê uma oportunidade de pregar a ela, a ele. Vai para a rua, não leve nada, porque eu vou sustentar a tua palavra, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar poder do Espírito Santo. Vai para a rua. Você foi colocado neste lugar, nesta universidade, nesse trabalho, nesse endereço, nesse condomínio. Vai para a rua. Não perca tempo, porque ele pode morrer amanhã. O Juca morreu. O Irineu morreu. O Luiz Francisco Lampico, ele morreu. Vai para a rua. Tem gente que vai morrer. E você tem o que eles precisam, você tem. Coloca diante de Deus. Vamos levantar um clamor. Levante a sua mão, Senhor. Não sei quantos nomes você vai dizer agora. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser cinco. Eu não sei. Mas essas pessoas que o Espírito Santo está trazendo na sua cabeça agora. Pede a Deus: Pai, usa-me, usa-me. Eu quero ser um instrumento para a salvação dessas pessoas. Vai para a rua.